Minhas senhoras e meus senhores, vamos então retomar os nossos trabalhos. Estamos a entrar na etapa final do nosso seminário e queria aproveitar a oportunidade para chamar os senhores deputados que vão intervir no encerramento deste seminário e que, por inscrição dos diferentes grupos parlamentares, é a seguinte: o Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP, o Sr. Deputado Jorge Fão, do Partido Socialista, e o Sr. Deputado Cristóvão Norte, do Grupo Parlamentar do PSD. Eu propunho aos diferentes grupos parlamentares nesta intervenção final do seminário de hoje que ficássemos com cerca de 3 minutos para cada grupo parlamentar. Se eventualmente virem que necessitam de mais, também teremos a tolerância para o efeito. Em todo o caso, queria agradecer a todos os participantes em nome da Comissão de Agricultura e do Mar, sobretudo àqueles mais estoicos que conseguiram desde a manhã até ao momento do encerramento, garantir a sua presença, agradecer a participação que todos tiveram no decurso destes trabalhos e deixar-vos ainda aqui uma nota relativamente àquilo que aconteceu nestes trabalhos. Eu pedi aos senhores vice-presidentes da Comissão de Agricultura e do Mar, os deputados Abel Batista e Jorge Fão, que tiveram a coordenação dos dois painéis dos trabalhos de hoje, um painel da parte da manhã e um painel da parte da tarde, que nos pudessem assegurar um conjunto de notas para que possamos ter depois uma breve resenha com conclusões daquilo que foram os nossos trabalhos de hoje. Gostaria, num momento posterior, que essa resenha de conclusões pudesse ser discutida na comissão e que o seu conteúdo pudesse ser depois ser devolvido ou ser entregue, ser depositado a um conjunto de entidades que a comissão seguramente destinará. E, portanto, era este o compromisso que eu assegurava no final deste seminário, agradecendo uma vez mais a presença de todos e dando desde já a palavra aos senhores deputados para as conclusões finais com estes 3 minutos, com a tolerância que for precisa. Muito obrigado. Sr. Deputado Cristóvão Norte, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar todos e dizer desde logo que a posição do Grupo Parlamentar do PSD a este respeito é muito clara. A proposta que está em cima da mesa fica aquém das expectativas e não se harmoniza com as proclamações da Comissária Maria Damanaki, que, devo dizer, por vezes têm tomado posições ou proclamado posições em que nos revemos, posições essas que, todavia, nem remotamente têm tradução no pacote legislativo que já foi apresentado. Desde logo na medida, como já foi referido, em que insiste num modelo centralizado que não tem em consideração as especificidades das bacias marítimas e perpetua um regime que não tem conhecimento científico on-time, se enreda nas teias burocráticas de Bruxelas e não comete aos Estados-membros, de acordo com um programa estruturado, a prerrogativa de ter maior iniciativa e decisão para que se atinja o almejado objetivo de garantir a sustentabilidade económica, ambiental e social. O modelo em vigor está falido e apenas a obstinação da Comissão Europeia em se desprender dos poderes que lhe estão otorgados obsta a que se produza uma proposta que traduz uma visão assente na regionalização da gestão dos recursos e se envolva a economia do setor e a comunidade científica num processo de tomada de decisão que suscite confiança e credibilidade. Não se pode suscitar a confiança dos agentes do setor se não conhecermos bem a evolução dos estoques, sustentada por rigorosos estudos científicos que nos permitam modelar soluções de acordo com os dados apurados em distintas áreas de pesca. Não se pode, como tem sucedido em múltiplas ocasiões, sempre repousar no princípio da precaução para camuflar a inércia de quem tem a obrigação de proceder à avaliação dos estoques e definir os parâmetros permitidos de captura de cada espécie. Todos os países e a União Europeia têm que fazer um esforço nesse sentido e Portugal também tem que fazê-lo. O princípio da precaução é estruturante, mas a sua aplicação deve ser exceção e não a regra. A regra tem que ser, obviamente, o conhecimento científico, ou então estaremos a prejudicar a economia do setor sem saber que ganhos na sustentabilidade podemos obter. Por outro lado, emerge a questão das rejeições. As rejeições resultam da ausência de cota, da não observância das dimensões mínimas do pescado, das capturas acessórias excessivas, razões de natureza comercial. Ora, nesta circunstância, os mares do Sul são plurispécies, têm particularidades e, portanto, com este regime, os pescadores do Sul são mais prejudicados pela proibição das rejeições do que os do Norte da Europa. Ninguém discute, obviamente, que se devam dar passos no sentido de minorar esta problemática, mas a abordagem errada tem efeito escasso e deve contemplar as especificidades dos mares, das artes e frotas e não esboçar um plano uniforme que não compreenda as peculiaridades e não tenha em conta as implicações nos sistemas. Somos, obviamente, favoráveis que a exploração de estoques seja orientada para produzir o máximo rendimento sustentável. É um princípio basilar, mas, todavia, em algumas circunstâncias excepcionais, no sentido de zelar pela salvaguarda das zonas costeiras, devemos procurar assegurar que não se cometam os mesmos erros que se cometeram no passado, não se fazendo tudo de uma só vez e cuidar das condições económicas e sociais para introduzir gradualmente esse objetivo. Importa, por outro lado, também discriminar a pesca artesanal. Esta tem menor pegada ambiental, maior aptidão para distribuir rendimentos, maior significado na coesão das zonas costeiras. Por último, uma matéria decisiva, a importância da dimensão externa da PCP. Os acordos de parceria são importantes, mas a União Europeia tem que assegurar a sustentabilidade da operação nas áreas dos países terceiros, de modo a que não tenhamos que enfrentar concorrência desleal, seja posta em causa a segurança alimentar e se cumpra os regulamentos a que os pescadores europeus estão sujeitos. E, nesse sentido, para terminar, afirmar a disponibilidade do Grupo Parlamentar do PSD para colaborar com todos os intervenientes, com os agentes do setor, para os auscultarmos e para, dentro das nossas possibilidades, podermos dar o melhor contributo para alterar algumas das propostas que estão em cima da mesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá-me a palavra ao Sr. Deputado Jorge Fão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, voltar a cumprimentar a todos e dizer que eu acho particularmente que esta foi mais uma boa, grande jornada, diria eu, de reflexão sobre a reforma da política comum de pescas e, particularmente, do passar em revista, de uma revisão sobre aquilo que são as principais preocupações que no debate político nacional estão subjacentes àquilo que se pretende ver salvaguardado na futura reforma da política comum de pescas. Desde logo me parece, como há pouco dizíamos também, que apesar de percebermos que existem pontos de vista porventura diferentes sobre os caminhos de atingir determinados objetivos, sobre os principais objetivos nós estamos plenamente de acordo de uma forma geral. E principais objetivos, desde logo, no que dizem respeito ao facto que há uma clara atitude de rejeição no que diz respeito às questões das cotas transferíveis, dos direitos transferíveis de pesca, que há claramente também nessa matéria alargado consenso sobre a necessidade de cuidar de forma significativa a dimensão externa da política comum de pescas e, sobretudo, intervir aqui na salvaguarda das questões relacionadas com a importação de produtos de países terceiros, produtos de pesca que efetivamente não cumprem as regras mínimas e básicas de preservação das espécies e de boa prática, quer ao nível laboral, quer ao nível de transformação dos produtos, que em relação à aquicultura, por força da necessidade de mantermos a capacidade de fornecer alimentos à população, é necessário continuar, e particularmente no nosso país, incrementar de forma significativa o investimento nesta matéria, que também há consenso sobre a necessidade de se manter um investimento significativo no que diz respeito à investigação, mas particularmente ligar cada vez mais a investigação com os atores efetivos, com os pescadores, no sentido de se criar aqui um clima de confiança mútua e de credibilidade entre as partes, para que efetivamente as conclusões da ciência sejam bem acolhidas pelos profissionais e dessa forma melhor se consiga pôr em prática as preocupações pela salvaguarda dos estoques e pelo equilíbrio ambiental da pesca. A necessidade também, obviamente, de reforçar a participação das organizações de produtores em tudo o que é decisão relativamente a esta matéria, na questão dos regimes de acesso, quer nas águas nacionais, quer nas águas costeiras, quer nas regiões ultraperiféricas, na necessidade de rever esta questão da meta de 2015 relativamente ao rendimento máximo sustentável, ou seja, acho que, de uma forma geral, nessa matéria nós estamos de acordo que aqui residem os principais aspectos que têm de ser salvaguardados nesta discussão. E estamos ainda num outro aspecto de acordo, que é uma grande questão para o nosso país, que é exatamente na necessidade que a próxima política comum de pescas tem de defender de forma rigorosa e de forma efetiva a chamada pesca artesanal, a pesca de pequena dimensão, tendo em atenção aquilo que é a característica dominante da pesca portuguesa, não só no que diz respeito à frota que temos, mas particularmente já às preocupações de sustentabilidade e ao efeito que a nossa pesca, multipesca costeira, que domina em cerca de 55% daquilo que é o setor, já tem efetivamente um conjunto de preocupações que efetivamente salvaguardam matérias que são objeto agora das necessidades de pugnar pela defesa desses valores na própria revisão da política comum de pesca. E, portanto, aquilo que efetivamente deixamos aqui como nota final é de que, na reta final que estamos, porque temos de perceber que estamos na reta final da defesa dos interesses portugueses em sede de revisão da política comum de pesca, e percebendo que o palco principal deste debate, e particularmente das tomadas de decisão, é no Parlamento Europeu, e naturalmente também no Conselho Europeu de Pescas, é necessário que, nesta ponta final, nesta reta final, se harmonizem e se aproximem a colaboração entre o Governo e a estreita relação entre o Governo e, particularmente, os deputados do Parlamento Europeu, no sentido que falemos a uma só voz e que, efetivamente, nos detenhamos naquilo que são as perspectivas principais da defesa dos interesses portugueses neste debate da reforma da política comum de pesca. Sob pena se nos dispersarmos, se não centrarmos a atenção, sobretudo, na defesa das questões da pesca costeira, da pesca artesanal, como o nosso grande objetivo, isso repercutido na forma como o Fundo Europeu deve vir a ser gerido e na forma como deve ser majorado exatamente para este setor pesqueiro, se não fizermos este caminho, se não harmonizarmos e se não definirmos uma estratégia comum de atuação, boa articulação entre o Governo e os deputados do Parlamento Europeu, naturalmente com a intervenção dos deputados do Parlamento Nacional, efetivamente podemos correr o risco de não atingir os objetivos. Se não atingirmos os objetivos, a pesca portuguesa sairá seguramente fortemente prejudicada por tudo muito que aqui hoje já foi dito ao longo do dia e percebemos que efetivamente várias fragilidades existem naquilo que é a capacidade de defender os nossos interesses neste fórum de debate, mas onde é fundamental marcarmos esta posição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista.
Pois, era ali o Partido Socialista, não queria. Boicote. Muito obrigado, Sr. Presidente. Minhas senhoras e meus senhores, no final desta jornada, deste seminário de um dia inteiro, nós poderíamos continuar aqui a debater muitas questões e ficar aqui ainda a falar, provavelmente não o dobro, mas o triplo do tempo que era necessário. Enfim, eu acho que hoje foi uma jornada muito útil nas diferentes perspectivas. Primeiro, para nós que estamos cá, como deputados, e vamos ter que, conjuntamente com o Governo e com os eurodeputados, termos que influenciar politicamente a decisão daquilo que for a revisão da PCP, e nessa perspectiva foi muito importante ouvirmos aqui o Sr. Secretário de Estado transmitir aqui um conjunto de informações que são preocupações do Governo e que o Governo está tentar influenciar e a negociar, desde logo a questão dos direitos transferíveis, com os quais nós não estamos de acordo da forma como eles estão, desde logo a questão do acesso até às 200 milhas, no caso das regiões ultraperiféricas, desde logo a questão de introduzir aqui um princípio de que numa Europa onde há cerca de 2/3 do pescado consumido é vindo de países terceiros, haver aqui um princípio de solidariedade para com os países que são produtores em termos de pesca. Desde logo a preocupação aqui manifestada também no facto de haver uma especificidade própria da pesca em Portugal, diferente do que é a pesca unitária ou a pesca de uma só espécie em alguns países, nomeadamente do Norte. Há aqui um conjunto de questões que foram aqui muito debatidas. Eu acho que, ao contrário do que até muitas pessoas aqui disseram, de que temos opiniões divergentes, eu acho que há aqui um amplo consenso relativamente a muitas das matérias. Claro que a discussão a nível europeu é uma discussão um pouco mais abrangente. Nós somos um de 28 e necessariamente temos aqui que conseguir ganhos de escala. Parece-me interessante uma ideia que aqui foi avançada, da necessidade de termos que fazer algum trabalho conjunto até com Espanha, algum trabalho conjunto com Espanha no sentido de podermos ter a gestão de alguns recursos conjuntos, porque eu acho que não podemos dissociar uma questão que aqui é levantada muito como uma preocupação constante do setor, mas que eu acho que é também necessariamente uma espécie de mais-valia para o setor. É a questão da preservação de recursos no sentido de ter o cuidado necessário de haver aqui uma melhor gestão daquilo que são os recursos existentes. E daí me parecer muito importante que o enfoque seja colocado também em algumas matérias, não só, primeiro, para aquilo que é a questão da investigação e que deve prosseguir, mas segundo, que essa investigação não esteja de costas voltadas para aquilo que é o setor, sobretudo para aquilo que é a atividade da pesca. Porque é muito importante, eu acho que aqui um paralelismo entre aquilo que é A classificação de espaços territoriais de reserva, sobretudo nos parques nacionais e dos parques naturais, é preciso que as populações entendam o que é que está e porque é que está preservado. E eu acho que aqui também, no caso da pesca, é muito importante que a investigação e que a ciência trabalhem em conjunto com quem está na atividade para que percebam em conjunto quais são as suas necessidades, porque muitas vezes os investigadores desconhecem o que é a realidade social da pesca e o que é a realidade social das comunidades costeiras naquilo que é a sua atividade económica, a sua atividade social e aquilo que é entendido por estas comunidades como a sua preservação ambiental. Eu acho que, por outro lado, das atividades da pesca, é necessário que entendam qual é ou qual é a forma de ajuda que a ciência lhes pode trazer. E acho que nesta perspectiva foi muito útil o que aqui se passou e teremos necessariamente um conjunto de informações que estamos a transmitir e que da parte do CDS não deixaremos delas tomar boas notas, mesmo naquelas que à partida poderíamos dizer assim, mas isso se calhar nós somos contra, mas ouvir a opinião dá sempre espaço para pensar, para refletir e para ver o que é que naquilo que às vezes somos diferentes nós podemos também aproveitar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Deputado João Ramos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar os nossos convidados e agradecer a oportunidade de estarem aqui, porque esta é uma oportunidade para nós que estamos aqui a representar quem está desse lado, de podermos, no exercício da nossa atividade, poder, nomeadamente, pressionar o Governo para que, junto de Bruxelas, defenda aquilo que seja mais interessante para Portugal. E cumprimentar também o deputado João Ferreira, porque, e utilizando aqui, permitam-me que utilize uma terminologia relacionada com a pesca, não se limitou a vir cá mandar postas de pescada, esteve aqui também para nos ouvir até ao fim, lá onde pode defender os nossos interesses. Como disse, a intenção era basicamente ouvir, mas só fazer dois ou três apontamentos daquilo que se disse. Uma das questões que ficou clara foi o amplo consenso que ainda agora foi referido, e o que não deixa de ser curioso, se estamos perante o amplo consenso, então o que é que falta? Porque é que estamos a caminhar, no sentido em que estamos a caminhar há alguns anos. A situação agravou-se, os governos não têm dado ouvidos àquilo que são os consensos que são estabelecidos pelo setor, ou não os defendem a Bruxelas, ou é a Bruxelas que não os quer aceitar. Nós, pelo menos cá em Portugal, nunca ouvimos por parte de um governo claramente de assumir a ruptura com aquilo que era a posição de Bruxelas e enfrentar Bruxelas nestas matérias. Outra das questões que me parece que foi interessante, que ficou aqui referida, foi a questão das contradições. Principalmente no primeiro painel foi muito referida, as contradições. A contradição do regionalismo, da regionalização versus a intervenção comunitária, ou os direitos sobre os mares que devem ser de cada Estado membro versus aquilo que é a gestão comunitária dos mares. É curioso que esta questão das contradições é uma questão muito mais ampla. Nós, por exemplo, temos os atores políticos que defendem uma intensificação da integração europeia a defender também aquilo que é a defesa da gestão nacional dos recursos. Esta é outra das contradições que se encaixa nessas contradições todas. Temos depois, por exemplo, a questão da liberalização dos mercados, que tem uma que é defendida por muitos e que tem uma implicação clara depois nos custos de exploração e no preço de venda do peixe. E isto também é uma contradição. Ou até as questões da adesão à União Europeia e dos retrocessos que tiveram imediato, aliás foi aqui referido as questões com a Groenlândia e das pescas com a Groenlândia, ou das pescas com o Marrocos, que já foi referido e vale a pena aqui lembrar, é que aquilo que era o acordo que Portugal tinha antes da Comunidade Económica Europeia era muito mais interessante para Portugal, a partir da altura que teve que um dos intervenientes do negócio do acordo passou a ser também Espanha. A experiência que Marrocos tinha com a Espanha era muito diferente daquela que tinha com Portugal. E aquilo que também são as condições que o Marrocos oferece hoje para se fazer a pesca, não são as mesmas que oferecia antes. E se calhar foi por isso que não ouvimos muita contestação por parte dos pescadores e dos armadores com esta impossibilidade de irem pescar a Marrocos. Ou os problemas que há com os setores produtivos nacionais, isto foi aqui referido, e isto é muito clarinho na área, aliás os senhores deputados e eurodeputados estiveram aqui, estiveram na comissão a discutir isto connosco, é muito clarinho na área da agricultura. Aquilo que os nossos setores produtivos são muitas vezes entregues como moeda de troca do setor industrial alemão, para entrar em determinados mercados. E esta verdade não pode ser escamoteada. Referi só mais duas ou três coisas, a questão, e foi referida a questão da rentabilidade da atividade, é uma questão fundamental, e ela prende-se com o aumento crescente dos custos de produção e com a diminuição do preço, a diminuição constante do preço médio de venda do pescado, de ano para ano tem vindo a diminuir. Isto logicamente não se desliga de todo o processo de acumulação de riqueza por parte de alguns, principalmente daqueles que não a produzem. que é o que tem acontecido neste país e que aqueles que produzem a riqueza ficam aliados dela. Mas esta questão da rentabilidade tem uma ligação muito clara com aquilo que é a preservação dos recursos, porque se não houver rentabilidade, e isso já foi referido, mais dificilmente se preservam os recursos, aí até com as questões da segurança no mar. Porque se as pessoas tiverem menos rentabilidade, arriscam-se mais, os pescadores arriscam-se mais e também estas questões se prendem. Outro problema que temos em Portugal é a importância que é atribuída à atividade. Vocês vejam, e foi aqui amplamente referido a questão de Lisboa e da questão da Doca de Pedrosos, mas este é só um exemplo, é que a pesca fica sempre para trás relativamente a tudo. É preciso instalar uma associação de canoagem, vai sair os pescadores dali. Temos que fazer um melhoramento na frente de Ribeirinha, saem os pescadores. Os pescadores são sempre os últimos e são sempre aqueles que têm a sair, e isto revela muito daquilo que é a importância. Aliás, é também ver com aquilo que são agora as outras utilizações do mar. De repente agora alguém descobriu que temos que nos virar para o mar. Sem fazer a minha culpa do processo que teve naquilo que foi o afastamento do mar. Mas agora alguém diz que temos que nos virar para o mar. E vai-se fazer prospeção de petróleo, vai-se fazer prospeção de gás, vai-se instalar os offshores para a aquacultura, e os pescadores ficam inibidos de pescar, mas nunca são compensados por isso. E isto também é relevante daquilo que é a importância que é dada à pesca. Senhor Presidente, estou mesmo a acelerar. Esta questão da preservação dos recursos também entendemos como fundamental, e muitas vezes aquilo que nos é dito é que há sobreexploração e por isso temos que reduzir a frota. Nós reduzimos a frota nacional, mas há outros que continuam a pescar. E isto é que não faz sentido, e prende-se esta questão da preservação dos recursos, como eu dizia, prende-se com a questão da rentabilidade, mas também com a questão da pequena pesca, que é muito mais sensível para esta preservação do que outros. Por último, a questão do acompanhamento científico, da importância do acompanhamento científico, não deixa de ser curioso, aliás ouvimos aqui que depois são feitos estudos científicos, que muitas vezes até é limitada à atividade enquanto estão a decorrer os estudos, e depois eles não têm qualquer reflexo na atividade, que não faz sentido. Se está a fazer estudos científicos é para orientar aquilo que é a atividade, e eles não acontecem. E depois temos o problema que temos em Portugal, é que o setor de investigação científica está a ser completamente desmantelado, né? Os portugueses com mais formação em algumas áreas estão a sair do país, e isso logicamente será é sempre uma preocupação. Daquilo que são as preocupações do PCP, o João Ferreira também já acabou por falar nelas, e aquilo que alguns dizem que é estar parado no tempo, nós chamamos-lhe coerência, por isso aquilo que ele referiu e que é defendido na Europa também é a nossa posição aqui em Portugal. Isso.
Muito obrigado, senhores deputados. Quero aproveitar para, em nome dos senhores deputados que estão aqui sentados na mesa, mas também aqueles que não estando aqui, participaram nos trabalhos ao longo do dia, para agradecer todo o empenho e a dedicação que tiveram para esta iniciativa. Agradecer novamente a todos os agentes, atores da fileira do setor que aqui estiveram ao longo do dia. O programa de hoje teve sobretudo em voz o objetivo desta iniciativa, e podemos contar com todos os atores institucionais diretamente envolvidos nesta matéria também. Desde o Governo aos senhores deputados do Parlamento Europeu, que tiveram aqui hoje uma boa oportunidade para prestarem contas daquilo que é o seu exercício e o seu trabalho no Parlamento Europeu, e também, como não podia deixar de ser, os senhores deputados do Parlamento Português, dando-vos aqui nota daquilo que é o seu trabalho nesta Comissão e no Parlamento Português sobre esta matéria. Quero agradecer, finalmente, aos serviços de apoio da Comissão, na pessoa da doutora Noémi Fonseca e do senhor doutor Joaquim Ruas, e de todos os funcionários parlamentares que nos ajudaram a que esta iniciativa tivesse o êxito que eu acho que ela merecia. Muito obrigado a todos. Estão encerrados os nossos trabalhos. Obrigado.